Bom dia, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 18 de abril. Eu sou a Joy Macedo e você está no Giro do Loop, o nosso passeio matinal pelas principais notícias do mundo da tecnologia. E hoje a gente vai falar sobre a chegada dos novos Galaxy Book 4 aqui ao Brasil, os notebooks da Samsung. Tem também aí um novo robô Atlas da Boston Dynamics. E ele está mais flexível do que nunca, viu? Tem também aprovação aí de uma cota para obras nacionais em serviços de streaming aqui no país e algumas novidades para organizar melhor o seu WhatsApp. Então, se você está no trânsito, presta atenção aí. Se você está em casa, pega seu cafezinho, relaxa no sofá, está no transporte público, vamos juntos nessa e bora girar. Ontem a Samsung fez um evento muito bacana lá no Planetário do Parque do Ibirapuera, em São Paulo. E eu tive por lá para acompanhar de perto a chegada dos novos Galaxy Book 4 aqui no Brasil. Inclusive, curiosidade, apareci lá no negócio, no Planetário, na cúpula, não sei como chama ali, naquela projeção toda deles, porque eu ajudei a Samsung a apresentar essas novidades aqui no Brasil. Vou dar uma passada rápida por esses lançamentos, pelos modelos que foram apresentados, mas se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais de perto os produtos, já tem vídeo lá no canal do Loop Infinito, tá? Foram 4 modelos ao todo que chegaram aqui no Brasil. O Galaxy Book 4 padrão, sem nenhum sufixo, Galaxy Book 4 Ultra, o Pro e também o 360. O Ultra é o mais parrudo, né? E também o mais caro, obviamente, né? Ele chega aí com 2 opções de configuração. Você pode escolher entre o Intel Core Ultra 9 ou o Intel Core Ultra 7 e uma NVIDIA RTX 4070 ou 4050, dependendo aí do modelo, tá? O mais caro, o mais parrudo deles, do Ultra, custa, deixa eu colar pra vocês aqui o preço, R$18.000. E a versão menos parruda, né? Se você escolher aí um Core 7 e uma RTX 4050, ele sai aí por R$15.000. Já a versão Pro chega aí só com a opção do Intel Core Ultra 7 e não tem a RTX, tá? Ele usa o Intel Arc para os gráficos mesmo. O preço dele é R$10.000. Já quem quer um pouco mais de portabilidade, mais uma super tela, porque é bem grandona, tem a opção 360, que é aquele que flipa completamente e vira aí uma espécie de tablet, sabe? Um tabletão bem grande. Pois bem, essa daí a gente também tem 2 opções, variando entre R$7.500 de entrada e R$9.000, a que é um pouquinho mais parruda. Esses 3 modelos que eu falei pra vocês aí chegam com a tela touch e o display é um AMOLED, ou seja, qualidade de imagem muito bacana. Não me aprofundei aqui no Galaxy Book 4 padrão, sem nenhum sufixo, nenhum Pro, nenhum Ultra aí no final, porque ele só vai começar a ser vendido aqui no Brasil em junho, então quando chegar mais perto a gente pode voltar a falar sobre ele. E depois de 11 anos, a Boston Dynamics está definitivamente aposentando o robô Atlas. Você lembra que ele fez muito sucesso aí nas redes sociais, na TV, inclusive, porque ele fazia uma série de acrobacias, fazia aí um crossfit, um parkour, fazia um monte de coisa maluca? Pois bem, ele ficou muito famoso por essas habilidades. Só que o que rolou agora essa semana foi um vídeo de despedida do Atlas, publicado aí no YouTube da Boston Dynamics. A empresa disse que é hora do seu robô hidráulico, abre aspas, descontrair e relaxar, fecha aspas. Lembrando aí que o Atlas nasceu em 2013 como parte de um concurso que rolou pro Departamento de Defesa lá dos Estados Unidos. Ao longo desses 11 anos, a Boston Dynamics evoluiu o robô, trouxe aí uma série de configurações aí, de opções de acrobacias e coisas que ele conseguiu fazer, inclusive jogar aí umas sacolas de ferramentas, pular, rodopiar. Mas depois dessa despedida, a empresa de robótica anunciou que a chegada de um novo Atlas, ou seja, que ele se aposentou para dar lugar a um modelo totalmente elétrico e com uma mobilidade ainda mais impressionante. Quem estiver acompanhando a gente pelo YouTube, sim, temos um canal do Giro do Loop no YouTube, em que você pode ver algumas imagens de cobertura dos vídeos, das notícias que a gente está falando aqui, vai conseguir saber do que eu estou falando, tá? É um videozinho mais curto, que também foi publicado no YouTube da Boston Dynamics, e ele mostra o novo Atlas se contorcendo em volta do seu corpo, girando em 180 graus, tanto o corpo quanto a cabeça, uma coisa muito maluca, e impressiona aí qualquer ginasta humano, tá? O que chama atenção mesmo, além de uma nova cabeça que parece uma tela meio redonda, não sei explicar muito bem, são esses movimentos que eu falei aí pra vocês desse robô. Tem alguns que nem dá pra entender direito o que ele tá fazendo. Mas se você tá ouvindo a gente via podcast, vale dar um pulinho lá no nosso canal do YouTube para dar uma olhadinha e ver do que eu tô falando. Apesar da gente ter falado do robô aqui, que como bem disse, nosso filmmaker parece uma combinação de Exorcista com o filme da Pixar, agora eu vou falar de um documentário que tá... Documentário? Uma série documental, né? Que tá rolando na Netflix e tá gerando polêmica por envolver ela, que está sempre presente aqui no Giro, a inteligência artificial. A gente tá falando do documentário chamado O Que Jennifer Fez. E ele trata aí sobre crimes reais, mas teria usado uma imagem... Imagens, né? De uma pessoa real, só que gerada por inteligência artificial. É um tema bem delicado, né? Várias fotos foram compartilhadas aí na internet mostrando os sinais do uso da inteligência artificial nesse documentário. Tipo aquelas mãos estranhas que a gente sabe que são bem características de imagens produzidas artificialmente, meio desfiguradas e tal. Também tem alguns artefatos meio esquisitos, enfim, uma série de coisas que foram apontadas nessas imagens que estão rolando na internet. O caso gera polêmica ao levantar questões sobre o uso da tecnologia para recriar imagem de pessoas reais em documentários. Mais ainda nesse caso específico, porque a pessoa em questão, que foi reproduzida aí via inteligência artificial, está presa, aguardando um novo julgamento do seu caso, ou seja, babado, né, Netflix? Até o fechamento dessa edição, a Netflix ainda não tinha se pronunciado sobre o assunto, e isso faz a gente relembrar que os governos, né, precisam começar a regular cada vez mais essa questão de inteligência artificial gerativa ou generativa, como é mais comumente conhecida. Inclusive, atualmente, lá nos Estados Unidos e também na Europa, os reguladores já promulgaram aí algumas leis sobre o uso da inteligência artificial em vários aspectos, mas a gente ainda não tem uma lei específica em vigor que regula a utilização das imagens, fotos ou vídeos, enfim, criados por IA em documentários ou outros tipos de conteúdo de streaming, por exemplo. Ainda falando aí do mundo, do universo dos streamings, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o projeto que estabelece uma cota de conteúdo nacional em serviços de streaming no Brasil. E o que isso significa? Isso significa que as plataformas que tenham aí um faturamento bruto superior a R$96 milhões vão ter que manter permanentemente no seu acervo disponibilizado ali de séries e filmes entre 100 e 300 produções brasileiras. Produções nacionais ali no seu catálogo, tá? A regra vale também para serviços como o YouTube e o TikTok, inclusive, e abrange até empresas que não têm representação aqui no Brasil, mas atuam por aqui, né? As plataformas de streaming também devem pagar uma taxa de até 3% da receita bruta como contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, que é a Condecine. A Agência Nacional do Cinema, a famosa Ancine, vai ser responsável pela fiscalização e por aplicar eventuais multas aí em caso de descumprimento do pagamento da nova taxa. Depois da tecla Copilot, que vai chegar aí a todos os dispositivos em algum momento, né, que utilizam Windows, todos os PCs com Windows vão ter essa tecla de atalho ao Copilot, que é a inteligência artificial da Microsoft. Agora a Logitech anunciou mais um botão de acesso rápido, mas dessa vez que vai direcionar o usuário diretamente para o chat GPT. O chamado Logi AI Prompt Builder vai ser ativado a partir de um botão dedicado no mouse ou no teclado, os quais os usuários vão poder definir, né? Além de abrir um chatbot, o recurso vai oferecer prompts pré-definidos para ajudar o usuário na interação ali com a inteligência artificial, para, por exemplo, reformular o parágrafo de um texto, transformar ele em marcadores, criar os bullet points, resumir algum texto ali, ou até criar um e-mail a partir desse texto que ele vai selecionar. Por enquanto, esse prompt builder funciona apenas com chat GPT, como eu falei para vocês, e entende só inglês, pelo menos nesse período do seu lançamento. A Logitech disse que está trabalhando para vincular ele a outros chatbots disponíveis aí no mercado. De acordo com a empresa, para acessar o recurso de inteligência artificial, vai ser preciso usar um dos teclados e mouses da própria marca, da própria Logitech, que suportam a versão em inglês do aplicativo Logi Options Plus. Para fechar aqui o nosso giro de hoje, novidades no WhatsApp. O WhatsApp anunciou aí que vai facilitar a organização e, consequentemente, a busca de mensagens dentro do seu aplicativo, dentro do mensageiro. Em um novo recurso que está sendo chamado de filtros de bate-papo, autoexplicativo, né, galera? Vai ser possível separar apenas as conversas com mensagens não lidas e também separar os grupos dos bate-papos individuais. Essa novidade traz aí três tipos de filtros que vão aparecer no topo da lista de conversa dentro do WhatsApp. Esses filtros são tudo, que vai visualizar aí todas as mensagens, normal, tudo do jeito que é hoje. Não lidas, autoexplicativo novamente, vai mostrar só as mensagens que ainda não foram lidas pelo usuário. Ou grupos, que vai reunir ali todas as suas conversas que são provenientes de grupos no WhatsApp em um só lugar, facilitando a vida de quem tem muitos grupos pra dar conta ali, né, dentro do mensageiro. Com certeza você tá se perguntando, ué, mas eu já sabia que já existia uma função de ver só as não lidas ali, mas enfim, o que vai acontecer aqui é que o WhatsApp vai facilitar a sua visualização. Atualmente você precisa clicar ali no filtro, né, em buscar mensagens na lupinha, e aí lá você vai conseguir aplicar esse filtro. Agora o que ele vai fazer é deixar isso mais intuitivo, trazer para a camada principal do aplicativo. Curtiram? E por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero vocês amanhã pra gente sextar juntos novamente. Vi que vocês vocês gostaram, né, da dica de filme que eu trouxe na semana passada e pediram pra gente continuar com isso. Então já vou selecionar aqui algo que talvez vocês não conheçam, porque tem algumas séries que estão muito famosas, então acho que não vou chover no molhado. Vou trazer algum filme ou uma série mais diferentona pra quem for ficar em casa e aproveitar o frio que vai fazer, pelo menos aqui no Sudeste. Está previsto pra fazer um friozinho neste final de semana. Mais uma vez, obrigada pela companhia. Tenha um excelente dia e até amanhã. Tchau, tchau.